O Senado concluiu na quarta-feira passada a votação do projeto que restringe operações em escritórios de advocacia. Na verdade, é um projeto mais amplo, mas esse é um dos principais pontos. E com a aprovação pelos senadores, o texto agora segue para a sanção presidencial. A proposta que teve origem na Câmara dos Deputados e é de autoria do deputado Paulo Abiakio, do PSDB de Minas Gerais, altera trechos do Estatuto da Advocacia e do Código de Processo Civil. E para a gente entender melhor essas alterações, eu convidei para falar conosco aqui no Gaúcha Faixa Especial o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, conselheiro federal e presidente nacional da Comissão de Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB. Dr. Ricardo Breyer.
Eduardo Matos, é um prazer mais uma vez conversar contigo e com os teus ouvintes.
Doutor Ricardo, eu acho que é interessante a gente resumir para os nossos ouvintes, logo de largada, essas mudanças na prática com a aprovação desse projeto.
Esse projeto, o projeto de lei 5284/2020, ele traz algumas alterações importantes, né, dentro do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906/94. Só para que os ouvintes entendam, o Estatuto da Advocacia, ali estão todo o regramento para o exercício da advocacia, fiscalização do exercício da advocacia, direitos e deveres dos advogados, a regulamentação das OABs pelo Brasil, seccional, Conselho Federal. E esse Estatuto tem um regramento em um capítulo muito importante que trata sobre prerrogativas da advocacia. E às vezes muitos ouvintes não conhecem a palavra prerrogativas, mas prerrogativas ela tem um sinônimo de trabalho. Né? O advogado, quando exerce advocacia, quando ele fala em nome de um cidadão, ele está exercendo o seu trabalho. E esse trabalho está definido como prerrogativas. E nós temos lá direitos e deveres do advogado. Né? O advogado, ele tem na sua profissão autônoma, ele que regula a sua forma de trabalhar, ele que dá o seu tempo de trabalhar, e a advocacia não tem limites, né? Digamos assim, na matéria de trabalho. O único limite que a advocacia tem é agir sempre dentro da ética. Por isso que nós temos um tribunal de ética e disciplina que pune advogados que não respeitam as regras éticas que estão neste estatuto. Prerrogativas tem um capítulo específico dentro desse estatuto, que é o artigo 7º, que são os direitos do advogado exercer a profissão. Com o passar do tempo, esse estatuto que foi criado em 94 e com os episódios que vêm acontecendo no país de ofensas a prerrogativas, ou seja, ofensa ao trabalho do advogado, que pode se dar de várias maneiras, né? Ele não ter acesso a um processo, mesmo tendo procuração numa delegacia de polícia, dentro de um fórum, dentro de uma repartição pública administrativa como Receita Federal, estar numa audiência e ter direito de voz representando o seu cliente e não for dado esse direito arbitrariamente pelo magistrado, ter acesso ao seu cliente quando for necessário, por exemplo, nos casos criminais, que ele possa fazer essa representação de uma prisão em flagrante para ver se não houve nenhuma violação durante a prisão. Então, existe uma série de atos importantes, por exemplo, ter contato com o magistrado, poder ter o princípio da fala num julgamento de ordem, que se diz assim, quando ele vê que o julgamento tem uma questão importante que envolve uma matéria de direito que representa o seu cliente, ele pode fazer a questão de ordem. E nós temos um tema que tem sido polêmico na imprensa nacional, e tu tem uma sensibilidade muito grande, Eduardo, trazer à tona, que essa reforma a gente não tem visto assim, distorcido algumas questões a respeito disso, né? Sim. Que é a concessão de medidas cautelares para busca e apreensão em escritórios de advocacia. Né? Por que escritórios de advocacia? Né? Escritório de advocacia é onde exerce o trabalho do advogado. Ele tem... E por que é inviolável? Porque ele tem documentos de clientes, são documentos particulares, são documentos que são concedidos pelo cliente. E isso fica sob a sua tutela, e por isso o escritório fica inviolável. Ampliou-se esse conceito de escritório em virtude da pandemia, que hoje muitos colegas fecharam o escritório e estão trabalhando de casa e fazendo da sua casa o seu trabalho de escritório. E o projeto também trata disso, por exemplo, como local de trabalho do advogado, a sua casa, quando ali ele tem única residência para exercer a sua advocacia ali, também recebe esses documentos, enfim, guardas de áudios, enfim, tudo que for importante para que ele possa fazer um bom exercício da sua profissão está na sua guarda. E o que, que aconteceu para que acontecesse a origem desse projeto?
Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, porque teve essa iniciativa, é porque algo deve ter acontecido para a advocacia fazer essa mobilização, né, doutor?
É. Nós tivemos N casos no Brasil de operações em que os escritórios de advocacia estavam dentro das medidas cautelares de busca e apreensão de documentos. O que, que é, por exemplo, assim, uma medida cautelar para o ouvinte saber, né? É uma medida emergencial que ela ocorre antes de um mesmo processo, antes que se tenha dado início a uma acusação, por exemplo, formal ou um processo judicial, justamente para que ela possa conservar e assegurar elementos do processo, que são provas, coisas, e até pessoas, às vezes, que são presas cautelarmente. Então, é uma decisão antecipatória, até mesmo o processo. No caso de violação de escritórios, ou seja, o mandato de busca e apreensão dentro de um escritório visa buscar documentos para instruir uma investigação, para futuramente servir de base para uma acusação. Só que o estatuto dizia que isso era inviolável, que não poderia se entrar dentro de escritórios. Já dizia o artigo 7º, no seu parágrafo 3º, que o escritório de advocacia era inviolável. Isso a partir de decisões de operações grandes, como Mensalão, vamos trabalhar com duas, Mensalão e Lava Jato, através de delações premiadas, simples delações premiadas, dizendo, o advogado tal tem os documentos do que eu estou afirmando que houve uma corrupção, uma fraude numa estatal ou num contrato público particular. Está tudo lá no escritório do advogado. Com base nessa delação, o que aconteceu no Brasil? O Ministério Público e tanto a Polícia Federal, com base praticamente nessas delações premiadas, solicitava ao juiz a busca e apreensão dos documentos, não tendo outros elementos de prova que pudesse dar certeza de que aquela declaração dessa pessoa que estava fazendo a delação tivesse convicção e certeza, né? E até mesmo credibilidade. Então começou a ter muitas invasões a escritórios nesse período, vocês sabem disso, São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui no Rio Grande do Sul.
Sim.
Com base nisso, isso fez uma preocupação muito grande, porque tinha uma posição da justiça também nesse sentido, principalmente no caso do Lava Jato lá de Curitiba. Frente a isso, se fez necessário o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi suscitado pelos advogados, a tomar uma medida, uma providência, no sentido de preservar as prerrogativas e a inviolabilidade do escritório nestas circunstâncias, simplesmente através de somente declarações de delação premiada. E aí foi feito um estudo de como é que se poderia ser feito isso, foi apresentado um projeto e foi encampado esse projeto de lei, que limita agora, não quer dizer que os escritórios não sejam invioláveis 100%, só acrescenta a necessidade agora que, além de delações, se tenha a confirmação de outros elementos de prova que tragam na sua essência a credibilidade para dar a legitimidade para o mandato de busca e apreensão.
Uhum.
O que eu quero deixar muito bem claro para os nossos ouvintes é o seguinte: todo advogado que, de alguma forma, exercer sua profissão, estiver exercendo sua profissão e contribuindo para um crime, ou seja, pela prática de um crime,
sim,
ele vai ser responsabilizado, porque ele está inserido no cenário do crime. Ele é responsável por uma organização criminosa articular. Agora, quando o advogado simplesmente não tem essa relação com a ação criminosa, por exemplo, falando no direito criminal, né? Ele não tem essa relação, ele não contribui em absolutamente nada para que uma organização ou uma pessoa cometa crime. Ele é procurado para exercer a sua defesa num processo, numa investigação, isso ele pode fazer. E isso ele tem, e tem os seus documentos em si, e pode deixar no seu escritório, e aí ele vai ter a segurança de que seu escritório não vai ser inviolável. Então, essa questão da inviolabilidade, ela não é absoluta no primeiro momento. Ela será absoluta quando o advogado não tiver relação alguma com o crime, não contribuir para a prática do crime e, consequentemente, ele só exercer a sua prerrogativa de defesa, que a Constituição garante, e a necessidade que dá o livre exercício da profissão no direito de defesa. Este seguramente não terá nunca o seu escritório violado.
Sim.
Agora, aquele que estiver ao lado do crime, ele estará sendo taxado também de um criminoso e, consequentemente, essa inviolabilidade, ela se perde.
É. Dr. Ricardo Breyer, eu acho que o senhor falou sobre a questão da delação premiada, que além da própria delação em si, um investigado ou até uma pessoa que tenha sido condenada ou denunciada, ela diga, no escritório tal tem as provas contra o fulano de tal. Mas tem um outro ponto, se eu não estou enganado, e até gostaria que o senhor esclarecesse isso, relacionado à delação premiada nesse mesmo projeto, né?
É que na verdade, a delação premiada, né, ela serviu de elemento muito tempo único para a comprovação da necessidade dessas medidas cautelares.
Sim.
E isso hoje, basicamente, não cabe mais em virtude desse projeto de lei. Então, o que se fala dentro dessa delação premiada? Que se possa, através disso, não ser uma barganha, como existe nos Estados Unidos, que muitos fazem acordos com o Ministério Público, mas que existem todo um relacionamento importante de certeza e de garantia. Então, na verdade, quando se tem a delação premiada e tem o seu regramento, há de ser feito um filtro muito importante por parte das autoridades públicas para que elas não cometam excessos ou abuso de autoridade. E isso aconteceu no Brasil, infelizmente. Nós tivemos muitos escritórios violados, sem a devida necessidade. E o que acontecia? A polícia e o Ministério Público, através dessas delações, que tem esse regulamento aqui, que estava autorizando, através até de regulamento do próprio Ministério Público Federal, autorizando essas práticas e consequentes ações em virtude da delação premiada, muitos colegas que chegavam lá, por exemplo, no meu escritório, entrariam, pegariam todos os documentos. Aí o Eduardo Matos é um cliente meu, que não tem nada a ver com organização criminosa, nem nada, ele praticou um acidente de trânsito, eu estou defendendo ele, ou outros, qualquer crime, ou qualquer ação, consequentemente, levavam todos os documentos. E o advogado ficava sem o trabalho, porque ele não tinha como até fazer uma análise dessa busca e apreensão de todos esses documentos, expondo clientes que não tem nada a ver com aquela delação que foi objeto da investigação. Isso ficou uma vulnerabilidade muito grande. Por isso que a OAB tomou uma posição fundamental para botar um limite, né? Um limite nesse tipo de ação e um limite dentro das questões de delação premiada para que se valam de outros elementos também. E, acima de tudo, né, preservando a prova, preservando, né, toda a segurança jurídica de um processo, enfim, de um critério importante para que se tenha segurança jurídica, se toma essas posições. Porque nós tivemos por parte, talvez, do judiciário, naquele momento histórico, uma forma de assente que fez vários precedentes à Lava Jato lá do Paraná. Então, se gerou, na época, não era se tratado como abuso, porque se tornou uma prática judicial, mas hoje nós temos, com essa limitação, com essa aprovação, que tenho certeza que o presidente Bolsonaro irá sancionar essa lei, esse regramento limitatório. E é importante dizer, assim, Eduardo, também, que esse projeto ele reafirma também que sempre que um advogado tiver o seu escritório violado, obrigatoriamente tem que ter a presença de um representante da OAB, que ele vai fazer um relatório através da Comissão de Prerrogativas local. Ele faz um relatório, ele elabora bem direitinho como foi dada essa operação, e, acima de tudo, essa apreensão. E se, porventura, tiver elementos que ele entenda que não possam ser apreendidos, porque não fazem parte do objeto escrito no mandato de busca e apreensão, ele pode intervir. E tu sabes hoje que também nós temos, no Brasil, tivemos que ter, infelizmente, não precisaria ter, mas hoje nós temos uma lei que criminaliza a violação de prerrogativas. Ou seja, se está na lei, e vai lá o policial, ou autoridade pública, ou agente fiscal, enfim, qualquer que vá no escritório e não tenha o respeito ao regramento legal de uma busca e apreensão, ele vai responder por esse crime. E teve um aumento de pena também na regulamentação, passando de 2 anos a 4 anos em multa, quando violado uma prerrogativa, nesse caso dos escritórios, não cumprindo o regramento legal. Isso está no projeto também. Tudo isso não é para proteger a advocacia. Tem que deixar muito claro, isso é para proteger a cidadania que a advocacia representa. O advogado não está no lado da impunidade, como muitos pregam. O advogado, ele brada pela segurança jurídica, pelo regramento das normas e pela segurança do cidadão que ele representa. Nós temos uma regra, nós vivemos num Estado democrático. Nós não vivemos num país ditatorial que não tem regras, em que pode-se fazer tudo ao mesmo tempo, como nós temos na história vários episódios. O Terceiro Reich, o tempo do nazismo, nós não tínhamos nenhuma segurança. E no Brasil, de 64 a 88, 85, praticamente, nós vimos muitos casos de abuso de poder por parte das autoridades que ali detinham o poder no regime militar. E nós lutamos muito por uma Constituição que pudesse botar limites, mas isso não quer dizer impunidade. O advogado, ele atua para dar segurança jurídica. Se a pessoa é culpada, ele vai analisar a melhor pena a ser aplicada para não ter excessos. E esse trabalho é um trabalho importante, por isso que nós, na presidência da Comissão Nacional de Prerrogativas, nós vamos viajar ao Brasil, nós estamos viajando, já comecei aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, na última terça-feira, informando aos colegas advogados os seus direitos, os seus deveres, e acima de tudo, quando violada a sua prerrogativa, procurar a OAB local para que possa dar esse apoio e a gente poder tomar todas as providências. Porque do jeito que as coisas estavam indo, a advocacia estava praticamente limitada no seu exercício profissional e não fazendo bem feito aquele trabalho para qual foi contratado, que é representar o cidadão.
Dr. Ricardo Breyer, aproveitando, eu acho que ficou bem esclarecedor essas suas explicações sobre esse tema, mas aproveitando aqui a sua presença no Gaúcha Faixa Especial, eu lhe pergunto sobre a retomada do trabalho no judiciário aqui no Rio Grande do Sul, com o arrefecimento aí da pandemia. Algo ainda pendente, seja na Justiça Estadual, Federal, Militar, do Trabalho, ou tudo já está transcorrendo normalmente?
Bom, Eduardo, tu acompanhaste muito bem, né? Sempre tem que fazer assim, uma pessoa muito atenta nesse tema da Justiça e Informação ao Cidadão no tempo de pandemia. Muito complexo aquele momento, foi o pior momento da história nossa. Para a advocacia foi algo terrível, e eu estava na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, e lá fizemos o possível para minimizar esse problema. Né? Nós tivemos um problema no Judiciário Gaúcho, que todos sabem, que a pandemia desnudou os processos físicos. Nós tínhamos mais de 3 milhões de processos físicos. E como a justiça estava fechada por decretos sanitários, muito pela orientação do Conselho Nacional de Justiça, só aquelas justiças eletrônicas que funcionavam. Enfim, hoje, passado, pós-pandemia, né, o Superior Tribunal de Justiça está voltando com os trabalhos presenciais. Né? Muitas justiças de outros estados trabalhistas estão voltando presencial, mas ainda há uma resistência por parte de outras tantas pelo país. Aqui no Rio Grande do Sul, desde que nós conseguimos junto ao CNJ autorização para o Tribunal trabalhar em bandeira vermelha, liberação de alvará, que foram mais de 1 bilhão para cada advogado, no momento mais crítico, a gente conseguiu fazer uma liberação sem que fosse o banco caindo na conta do advogado e do cidadão. Ela está aberta, ela está funcionando, a justiça está naquele processo ainda de digitalização. Ela vai ficar plena quando ela conseguir digitalizar todos os processos físicos. Uhum. E me parece que os números estão avançando, né? Ainda com muitos problemas em locais, né? Processos de morosidade em virtude dessa questão da digitalização, que já vinha com 2 anos de paralisação pela pandemia, agora fazer todo o processo de digitalização também para o processo. Então, isso atinge muito o cidadão que precisa, muitas vezes, do judiciário para resolver o seu problema. Eu espero que aqui avance. A justiça está aberta, está fazendo suas audiências virtuais. O tribunal, agora fiquei sabendo que nós vamos ter uma sessão presencial depois de muito tempo numa câmara terminal, e que eu vou participar, enfim, mas antes era só virtual. Então, nós estamos caminhando para isso. Eu acho que a questão da justiça virtual ou da justiça digital é algo sem volta, mas que nós temos que ter a conscientização que isso não pode ser imposto. Temos cidadão que não tem acesso à internet, nós temos advogados que não têm acesso à internet, então nós temos um analfabetismo digital. Então nós temos que ter paciência e calma e dar opções para que o advogado, quando ele assim entender que não dá para fazer virtual, a justiça esteja aberta e faça presencial. Perfeito. A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal são excelentes em matéria de procedimentos eletrônicos, praticamente toda a justiça eletrônica, estão retomando aos poucos o trabalho, mas há muita audiência virtual ainda. A Justiça Federal também muito virtual, mas eu espero que a gente consiga fazer, nesse momento de transição, uma mescla e que o juiz possa estar na comarca, que o juiz possa, o advogado possa conversar com o juiz, que se melhore os canais de comunicação virtual, se presencialmente fica difícil, né? A gente tem o e-mail, a gente tem a viabilidade de ter esse contato com um agendamento virtual e poder ter essa prática virtual com o magistrado, como tem na Europa hoje. A Europa está muito avançada nesse tema. Portugal, Espanha e Itália, hoje as relações praticamente são virtuais, aproveitando a eficiência disso. Uma coisa importante, a virtualização acelera processos. Os novos processos que entram virtual, eles andam bem, né? Eles tomam, têm decisões rápidas. Mas nós temos ainda, infelizmente, muita precariedade por parte do cidadão de ter acesso a essa tecnologia para que possa exercer aquele bem maior que qualquer um cidadão tem que ter, que é o acesso à justiça. Eu tenho falado, Brasil afora, que a virtualização não pode ser um impeditivo de acesso à justiça. E por isso que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos trabalhando bem. Agora o presidente Leonardo Lamarck tem visitado o interior do Estado, conversado com as subseções todas, ouvindo da advocacia as dificuldades, para que melhor possa ele, com toda a sua capacidade e competência, também dar sequência a todo o trabalho desenvolvido por nós em 6 anos, e esse avanço dentro da pandemia, para que ele faça a melhor representatividade no grande diálogo junto às instituições. Então, temos muito a avançar ainda. Mas estamos mais perto da luz do que quando iniciou a pandemia agora.
Tá certo. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, conselheiro federal, presidente nacional da Comissão de Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB Nacional, Dr. Ricardo Breyer, obrigado pela gentileza de nos atender e boa semana.
Muito obrigado, também obrigado pela oportunidade, obtemos uma boa semana.